10 horas e 33 minutos. Olá, bom dia. Quinta-feira, 6 de abril de 2023, está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado que conecta a CBN Curitiba, a CBN Londrina, a CBN Maringá, a CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. Eu começo falando sobre estradas. A Polícia Rodoviária Federal realiza de hoje até a segunda-feira a restrição de circulação de veículos pesados nas BRs 277 e 376. Operação em razão do feriado de Páscoa, que acontece nos mesmos moldes do que foi feito nos feriados prolongados do início do ano. Nas duas rodovias, nos trechos afetados pelas obras de recuperação, é proibido o trânsito de veículos de carga articulados nos horários de maior movimento. Na BR-277, a restrição acontece no sentido de maior fluxo na descida para o litoral paranaense e no sentido capital, no retorno. Os bloqueios dos caminhões são feitos na antiga praça de pedágio em São José dos Pinhais, no quilômetro 60, e no viaduto de acesso a Morretes, no quilômetro 30. Agentes da PRF devem permanecer nos pontos para fiscalização do cumprimento da medida durante os dias e horários determinados. Na BR-376, os bloqueios são realizados nos dois sentidos, Paraná e Santa Catarina, e são realizados entre a entrada para Campo Alto, em Tijucas do Sul, no quilômetro 648, e a praça de pedágio em Garuva, no quilômetro 682. Então, hoje, a partir das 2 horas da tarde até as 8 horas da noite, no sentido Paranaguá. Amanhã, entre 6 da manhã e meio-dia, no mesmo sentido, há essas restrições, assim como para a volta, no domingo, entre 2 horas da tarde e 8 horas da noite, no sentido capital, e na segunda-feira, também no sentido Curitiba, entre 6 horas e meio-dia, já na 376, hoje a partir das 2 horas até as 8 horas em ambos os sentidos, e aí na 376 em ambos os sentidos todos os dias, amanhã sexta-feira entre 6 e meio-dia, no domingo entre meio-dia e 6 horas da tarde, e na segunda-feira entre 6 horas da manhã e meio-dia. Bom, já que estamos falando de estradas, eu vou chamar aqui para a nossa conexão a Franciele Tien, da CBN Cascavel, que fala sobre um grave acidente que deixou duas pessoas mortas e três feridas. Olá, Franciele, bom dia.
Bom dia, Andressa, bom dia a todos. Bom, a quinta-feira chuvosa em Cascavel começou com um grave acidente registrado na BR-369, resultando em duas mortes, como você falou, e três feridos. De acordo com informações, um Palio seguia em direção a Cascavel, enquanto um Golf trafegava no sentido contrário, em direção à Corbélia, quando colidiram frontalmente. O impacto da colisão foi tão forte que ambos os veículos ficaram completamente destruídos. Para retirar as vítimas, os bombeiros tiveram que cortar as portas do Palio. Infelizmente, o motorista do Golf faleceu no local, assim como o condutor do Palio. Dos quatro ocupantes do Palio, uma passageira de 27 anos sofreu fraturas nas pernas, ferimento na cabeça, contusões no tórax e no abdômen, além de suspeita de fratura nas costelas. Outro passageiro, de 34 anos, teve fratura no fêmur, enquanto o terceiro sofreu ferimentos graves. O condutor do Golf foi identificado como Edinho Monteiro da Silva. Já o condutor do Palio, como Luiz Valdivieso, de 54 anos. Segundo o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Ricardo Salgueiro, o condutor do Golf fazia ultrapassagens quando colidiu com o Palio.
De acordo com o relato de testemunhas que presenciaram o acidente, um Golf vermelho emplacado no município de Corbélia, que saía de Cascavel, sentido Corbélia, provavelmente o condutor voltando para casa, dirigia em altíssima velocidade, de acordo com essas testemunhas, fazendo manobras de ultrapassagem, e aqui no quilômetro 522 ele acabou invadindo a contramão de direção e colidindo frontalmente com o Palio. O condutor do Palio e o condutor do Golf, foi o causador do acidente, acabaram perdendo a vida no local. O condutor do Golf ainda estava vivo quando a equipe de socorro chegou, mas pouco pôde fazer porque ele morreu logo em seguida. Já o condutor do Palio já se encontrava em óbito. Inclusive, os dois passageiros do banco traseiro do Fiat Palio não faziam uso do cinto de segurança e um deles foi projetado para fora da via. Infelizmente, iniciamos aí a Operação Semana Santa com o pé esquerdo. Infelizmente, duas mortes na manhã desta quinta-feira santa aqui no município de Cascavel.
Bom, como disse o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Ricardo Salgueiro, a Semana Santa começou com tragédia em Cascavel. Andressa.
Obrigada pelas informações. E mais cedo, aqui na 277, no sentido litoral, teve um acidente envolvendo caminhões, um motorista, inclusive, gravemente ferido, que ficou preso nas ferragens e foi encaminhado para um hospital do litoral do estado. Trânsito complicado. Foi na altura do quilômetro 9 da BR-277. Atualizações ao longo da nossa programação. Falamos agora novamente sobre a BR-277, mas na região de Palmeira, na região dos Campos Gerais, porque uma mulher morreu também em um acidente entre dois carros e um caminhão. Quem tem as informações é o Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa. Bom dia para você, Ricardo.
Bom dia, Andressa. Bom dia a todos. O acidente aconteceu pouco depois das 3 da tarde de ontem, no quilômetro 187 da rodovia, envolvendo, como você frisou, dois carros e um caminhão. Uma mulher que estava em um dos carros não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo foi levado para o IML aqui de Ponta Grossa. As pistas chegaram a ser interditadas para o atendimento do acidente, sendo liberadas depois das 5 horas da tarde. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pela polícia, que não divulgou a origem dos veículos envolvidos neste grave acidente. Isso me permite também, Andressa, ontem um grave acidente com morte aqui na cidade de Ponta Grossa, na região do núcleo Santa Terezinha, próximo das 11h30 da noite. Um homem acabou perdendo o controle da direção do veículo que conduzia e capotou próximo ao Regimento de Carros de Combate, unidade do Exército Brasileiro, aqui na cidade de Ponta Grossa. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo seguiu para o IML aqui da cidade. Andressa?
Obrigada pelas informações. Agora eu converso com a Luciana Penha, da CBN Maringá, que traz o caso do apresentador, de um apresentador de TV que foi condenado a pagar indenização por ofensas a pessoas com deficiência. Luciana, olá.
Olá, Andressa, bom dia. A decisão foi expedida pela primeira vara civil de Campo Mourão nesta quarta-feira, foi ontem, né? Mas a ação é de 2020, foi quando o apresentador fez o comentário considerado pela justiça ofensivo a pessoas com deficiência. O comentário do apresentador está transcrito na ação judicial, abre aspas. Eu tenho uma opinião pessoal. Para mim, discutir em rede social é igual participar de Paralimpíadas. Com todo respeito, você pode até ganhar, mas você continua deficiente e com pouca visibilidade e não é exaltado, aplaudido como os outros. Você ganha e continua deficiente, aleijado. Que adianta? Fecha aspas. De acordo com a decisão, o apresentador, ao declarar opiniões capacitistas e preconceituosas, extrapolou o direito de liberdade de expressão, ofendendo a honra e imagem da coletividade das pessoas com deficiência. O texto da ação ainda diz que o discurso do apresentador foi grave a ponto de gerar crenças limitantes em alguns atletas, citando depoimentos de atletas como Leonardo Paulowski Murante, campeão brasileiro de natação paralímpica, que afirmou ter questionado o motivo de estar dedicando a própria vida ao esporte se não terá visibilidade no futuro. O pagamento da indenização de R$ 65 mil por dano moral coletivo será revertido ao Fundo Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência. A advogada que defende o apresentador e a emissora de televisão disse que os clientes ainda não foram intimados, mas que discordam da decisão e vão recorrer. Andressa.
Obrigada pelas informações. Agora, por aqui, a Cláudia Lima, da CBN Londrina. Começa hoje a Expo Londrina 2023. A expectativa é de que mais de 500 mil pessoas visitem a Feira Agropecuária Industrial até o próximo dia 16. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Andressa. Bom dia a todos. Um celeiro de grandes negócios, espaço para debater ideias, adquirir conhecimento, garantir aí a diversão. Então, a Expo Londrina chegou aí a edição número 61, começa nessa quinta-feira. A solenidade oficial de abertura está agendada para as 16h no Parque de Exposições da Ibraga, aqui em Londrina. E autoridades políticas, inclusive, já estão confirmadas. Um dos maiores eventos do agronegócio do país traz uma programação que atende todos os públicos e movimenta a economia não só aqui da cidade, mas de toda a região. No ano passado, foram mais de 500 mil visitantes e o volume de negócios ultrapassou R$1,5 bilhão. E a expectativa é que esses números sejam alcançados, pelo menos dessa vez, se não superados. Nesse ano, a Sociedade Rural do Paraná exalta como tema a Expo Londrina de aproximação do campo com a cidade. Na lista de atrações, além dos shows de grandes nomes da música brasileira, uma extensa programação técnica com ênfase na tecnologia no agronegócio. A Expo, então, começa hoje, os portões já estão abertos, as pessoas já podem visitar, e ela vai até o dia 16 de abril. Andressa.
Obrigada pelas informações, Clá. Um ótimo dia para você. Para fechar o CBN Paraná de hoje, o Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, trazendo informações sobre o programa Conscientizar Mais, do Hospital Erasto Gettner, que inicia ações em União da Vitória e região. Tudo bem, Rafa?
Tudo bem, sim, Andressa. Bom dia a você, bom dia a todos. Esta unidade do Conscientizar Mais, aqui em União da Vitória, foi inaugurada no dia 24 de março e está iniciando as suas ações, não só aqui na cidade, como em toda a região da Ansul Parque, que engloba nove municípios da região sul do Paraná. Como primeira ação no diagnóstico e tratamento precoce do câncer, que é o objetivo deste programa, um formulário de fácil preenchimento já pode ser acessado pela população através de um link que está sendo divulgado pela Prefeitura de União da Vitória. Através de um questionário, os profissionais do projeto vão conhecer melhor o perfil da população e identificar pessoas propensas a desenvolver a doença e, dessa forma, trabalhar na prevenção e evitar complicações da doença. Segundo o prefeito Bashir Abbas, essa iniciativa evita que muitas pessoas da região tenham que se deslocar até centros maiores, como a capital Curitiba, para buscar diagnóstico e tratamento precoce. A unidade do programa Conscientizar Mais, que está localizada na rua Costa Carvalho, no centro de União da Vitória, atende das 8 às 16 horas de segunda a sexta-feira. Eu volto com você, Andressa.
Obrigada, e assim fechamos o CBN Paraná de hoje. Amanhã retornamos com esse giro pelas CBNs do nosso Paraná, por volta das 10h30, dentro das nossas programações. Até lá!